vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir.
Olá, olá pessoal, aqui é o Caleb, sejam muito bem-vindos ao podcast Talentos para o Sucesso e hoje estou com a minha querida Vanessa Carvalho.
Oiê, oi Caleb, oi pessoal.
Muito bem gente, hoje vamos fazer mais um dos nossos episódios super divertidos, entusiasmados e educativos sobre temas de talento. E adivinha só, qual será o tema de talento que a gente vai conversar hoje, hein Van?
Com toda essa positividade que você usou para fazer a abertura, né Caleb?
Fica a dica, né? Três pontinhos.
O mais legal é que eu que tenho o talento dos top 5, não consigo, não vou nesse nível, não chego lá.
Mas é isso aí. Então hoje vamos falar sobre o tema de talento positivo, gente. Então aproveitem aqui o episódio com a gente, porque esse aqui é um dos temas dominantes da Van. Conta aí pra gente, Van, um pouquinho sobre o positivo.
Conto, claro. Deixa eu fazer o seguinte, como a gente costuma fazer, eu vou puxar aqui a nossa definição básica do tema, né? A Gallup define esse tema e a gente gosta de abrir falando dessa definição. Pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento positivo têm um entusiasmo contagiante, são pessoas alegres e podem estimular os outros com seus planos. E eu posso dizer, já que você perguntou, né, Caleb, que é exatamente assim que eu me sinto. Inclusive, assim, sempre recebi, né, vários feedbacks das pessoas sobre isso, sobre esse entusiasmo, uma energia, uma vibração. Às vezes o pessoal fala, nossa, mas parece que você sempre tá cheia de energia, sempre carregada de energia. É um pouco verdade mesmo, é um pouco o que eu sinto. Chega a ser engraçado que às vezes a gente tá cansado, tem dias, todo mundo tem dias bons e dias não tão bons assim, né? Mas geralmente eu costumo ter um olhar positivo sobre isso, ou eu estou fazendo uma piada sobre o meu próprio dia ruim. Normalmente é por aí.
Ai, que bom. Aqui, né, até curioso mesmo, né? Porque quando você traz esse ponto, né, das pessoas trazerem o feedback, perceberem isso em você, às vezes, na primeira vista, quando a gente lê o nome positivo, dá a impressão que é aquela coisa do pensamento positivo. Será que é isso mesmo? Como é que é pra você? Né? Qual é que foi também você ter recebido o resultado e aparecer assim, positivo?
Olha que interessante, acho que você trouxe um ponto interessante. Eu não pensei dessa forma. Talvez se eu tivesse pensado dessa forma de, nossa, pensamento positivo, porque assim, tem gente que vende uma ideia de que, nossa, tudo na vida está resolvido se você tiver um pensamento positivo, né? E às vezes isso vai ao exagero. Toda vez que vai ao exagero, eu acho difícil acreditar, difícil embarcar, aquela coisa. Eu não gosto nem de filme de ficção, né? Então, né, pra gostar desse tipo de exagero. Então, nem tô falando contra isso. Eu acredito eu realmente acredito que um pensamento positivo faz diferença. Não é à toa, né? Lógico, acho que é lógico que eu acredite, mas eu não gosto dos exageros. Então, eu acho que teria sido estranha a minha percepção se eu tivesse pensado nisso na hora que eu li o relatório a primeira vez. Eu não pensei, tá? Acho que eu me apeguei bem à descrição, que fala dessa coisa de entusiasmo e tal. Dá pra dizer que eu não sou uma pessoa com pensamento positivo? Não, eu sou sim, eu tenho sim. Já tive também e às vezes tenho aqueles momentos de dúvida, aqueles momentos de insegurança e tal, mas em geral eu tenho um pensamento que vai mais pro positivo, mas não só do tipo, eu vou mentalizar e já sei que tudo vai acontecer. Não, eu acredito, por exemplo, que eu vou me esforçar, aí os outros temas explicam, né? Eu tenho realização em terceiro, né? Nos top 5. E aí eu acredito que eu vou me esforçar o suficiente e que tudo vai dar certo, né? Aí eu tenho sim. Mas eu acho que pra mim, né? Falando de como é pra mim, como é que ele se manifesta pra mim, aparecem outras coisas também. A princípio, a minha impressão das pessoas, ela é principalmente positiva, entendeu? Então, em geral, se eu tender a sair do prumo, se eu fizer uma avaliação sem equilíbrio, normalmente ela vai estar pendendo para o positivo. Então eu posso avaliar mais positivamente do que deveria, mas mais negativamente é muito difícil. Muito difícil. Acho que raramente, assim. Sabe aquela coisa de, eu não fui com a cara? Em geral, eu adoro todo mundo. Também os outros talentos explicam isso, né? Eu também tenho carisma, que ainda tá entre os meus 10. Mas eu atribuo essa fraçãozinha, esse pedacinho de, ol- chegar com essa intenção positiva, eu atribuo a isso, né?
Então, olha que legal.
Falando como é pra mim, né? Lógico, não, se, não é do mesmo jeito pra todo mundo, mas...
Ah, muito legal. E pensando nisso, né? O que sempre me chama muito a atenção quando a gente tá falando sobre positivo, se a gente fosse pensar como um superpoder, essa ideia, né? De poder contagiar com algo pra cima, de não ficar aquela coisa morta, sem graça. Eu vejo que quem tem positivo, por isso que muitas vezes traz a questão do humor, mas também eu já notei que não é todo mundo que tem positivo alto que adora contar piadas, ou é aquela pessoa, né, que fica disparando piada direto. É, não sei se pra você, né, como se manifesta, mas do que eu vejo muito é aquela coisa da pessoa, ela consegue dar uma leveza pro ambiente.
Exatamente. E eu concordo, eu tenho isso, eu sinto inclusive a necessidade de que o ambiente fique leve, né, é uma necessidade pra mim. Ambientes muito densos, muito sérios, eles não combinam comigo. E daí eu vou extrapolar, né, lógico, tô usando um pouco aqui a mim mesma de exemplo, mas acontece com os meus coaches também. Em geral, é isso que eu vejo. A pessoa tem essa tendência a querer tornar o ambiente mais leve. E olha que legal, eu acho que as pessoas em geral, que eu vejo, assim, com positivo, é muito frequente que a pessoa queira facilitar para o outro. Tipo, puxa, parece que esse assunto vai deixar a outra pessoa incomodada. Isso igual a ambiente pesado. Então a pessoa não quer criar esse ambiente pesado, quer deixar não só leve para si, mas leve para o outro. Tem, né, Caleb, aquela história que a gente sempre fala do talento mais bruto e do talento mais maduro, e o talento mais maduro justamente é voltado para o outro, né? Então eu vejo muito aparecendo assim, a pessoa usando o positivo para deixar o ambiente mais leve, mais agradável, também para as outras pessoas, porque ela assume, lógico, que todo mundo vai gostar, né? Sabe que eu não sou a pessoa das piadas, né, Caleb? Eu não tenho memória para contar boas piadas, eu sou péssima para contar boas piadas. Eu sou ótima para fazer palhaçada, para fazer aquela tirada sem noção, e esse sem noção, às vezes, eu também vejo, sabe? É, eu tenho uma coach, por exemplo, que eu me lembro sempre dela dizer que os amigos dela sempre brincam com ela, falam, mas você viaja na maionese, né? Aquela história, né? Você viaja muito na maionese, mas eles adoram tê-la por perto, porque esse viajar na maionese vem do positivo dela, não só, no caso dela, tem positivo com ideativo na história também, mas os amigos adoram tê-la na roda, né? Porque dá essa leveza, esse clima mais animado, mais gostoso. Foi isso que me pegou quando eu li o meu relatório, foi aí que eu me identifiquei. Falei, puxa, faz sentido, eu gosto desse ambiente, geralmente as pessoas me veem sempre com um sorriso no rosto, então esse lado faz muito sentido pra mim.
Olha que legal. E aqui também, um negócio interessante, acredito que você também deve estar vivenciando isso com seus clientes, você trouxe um ponto que é muito importante. Não é porque é divertido ou porque é leve que não seja sério, que não seja produtivo. E acho que a gente já deve, né, ter, e dá pra lembrar de alguns casos de ambientes em que parece que se você sorrir é porque tá de palhaçada. Assim, todo mundo tem que fazer cara de sério, senão o negócio não vai funcionar, né? Parece que virou brincadeira.
É muito chato, né? Isso, gente do céu. Não, e por tudo que a gente vai vendo e vai estudando, né? Vai vendo, por exemplo, os estudos que a Gallup vai mostrando, é absolutamente o contrário. Quanto mais naturais as pessoas puderem ser, melhores os resultados que elas podem dar, né? Eu já contei aqui num outro episódio que eu trabalhei numa determinada situação em que era uma regra que a gente não podia rir no lugar. Eu falei, gente, eu tive uma gastrite por causa disso, não, é o meu natural, eu sou uma pessoa sorridente, sou uma pessoa que tem, né, esse é o meu mood normalmente, então eu tenho que sair do meu natural, não tem mais condição de eu ser a minha melhor versão. Então acho que é a mesma coisa, até já fica de dica, né, não é porque uma pessoa é sorridente, é alegre, conta uma piada, isso não quer dizer necessariamente que ela não é uma pessoa séria, que ela não é uma pessoa responsável, não tem nada a ver, né, não quer dizer. Eu, por exemplo, tenho realização, eu tava comentando, pô, trabalho muito, eu amo trabalhar, puxa, super me dedico, levo com uma mega responsabilidade todas as coisas que eu pego pra fazer, mas eu quero fazer isso me divertindo, eu quero fazer isso enquanto eu estiver fazendo, eu quero que seja gostoso. Então, quando eu conduzo treinamento, eu tento deixar leve, deixar gostoso. Eu sempre procuro, por exemplo, por uma atividade, alguma coisa que aquilo deixe o ambiente mais leve, mais gostoso, que eu acredito que assim as pessoas ali também vão poder dar o melhor delas, né? E da mesma maneira também não é obrigatório, né? Todo mundo que tem que ficar rindo o tempo inteiro, né? Não tem que ser assim. Então, aliás, é aquela coisa do filtro de talento que a gente sempre traz aqui também muitas vezes. É natural pelo meu padrão, que eu não goste muito de caras fechadas. É lógico, é natural pra mim, eu não gosto muito. Eu prefiro encontrar o espelho, né? A hora que eu tô sorridente, eu quero olhar pras outras pessoas, quero vê-las sorridentes também. Mas aí eu também preciso fazer esse filtro. Então fica a dica, né? Pra quem tem uma positiva, a gente precisa precisa refletir que nem todo mundo precisa ver o mundo do jeito que a gente vê, né? Nem todo mundo precisa ter essa energia, ser tão radiante. E tá tudo bem, assim, né? Isso é bom.
Ah, muito legal isso aqui, né? Acho que cada vez mais a gente vê essa integração dentro do trabalho, em você poder ser inteiro. E até é engraçado, né? Você pensa, puxa, como é que pode proibir de sorrir ou proibir de rir? É, parece hoje até uma coisa meio estranha, né? Como é que você põe uma regra dessas, né? Qual que é a punição que vem? Você vai agora, você deu uma risada, agora você vai ter uma falta, é isso, né?
O que vai acontecer com você?
É, na avaliação do final do ano, eu falo, ó, você deu 5 risadas aqui, infelizmente, então vou te cortar um pouco, né, o seu desempenho por causa disso. Não é? É muito louco, né? Mas é verdade, antigamente a gente tinha muito dessa separação e talvez por isso, em certos ambientes, né? Você fez engenharia assim como eu, a gente vem de um ambiente um pouco mais, vamos falar, analítico, sisudo, né? Aquela coisa de que, opa, a gente tá falando de coisa séria, gente. Aí depois a gente pode falar de coisa engraçada, mas é outro ambiente. É como se você pudesse se separar, né? Você corta no meio e a parte racional vai ficar aqui e a parte emocional vai ficar depois.
Nós dois também trabalhamos bastante tempo nesse mundo corporativo mesmo, né, Caleb? A coisa do terno e gravata, terno para as mulheres. E também, hoje em dia, isso está mudando, a gente está acompanhando, a gente tem falado disso aqui, isso está mudando bastante, mas também, né, parecia que essa imagem, assim como a roupa, aquela cara mais séria e não fazer uma piada, passava a imagem de profissionalismo. Aqui estou trabalhando, estou sério, de terno e gravata. No churrasco, eu posso ser sorridente e usar uma roupa colorida e solta, mas isso não tem nada a ver. Pelo contrário, né, a gente tem visto cada vez mais que a diversidade, né, deixar cada um do seu jeito, produz muito mais resultados, né? É muito mais lucrativo, inclusive, né?
Sim, sim. Então, e aí, fazendo um gancho com o que você acabou de falar, como é que você vê a contribuição do positivo para, por exemplo, um clima mais inclusivo?
Bom, vou de novo me tomar de exemplo, né? E aí, lógico, depois a gente vai extrapolando. Para mim, eu acabo tendo uma postura mais inclusiva por causa daquela característica que eu acabei de comentar, que a princípio eu faço um bom julgamento das pessoas. Então, eu me lembro, por exemplo, uma vez que a gente teve uma leva de jovens aprendizes entrando na empresa, e uma dessas pessoas tinha um visual bem diferente. Então, sabe aquela coisa de dread, cabelo colorido, alargador na orelha, e que naquele ambiente isso era chocante, porque não era o normal, né? As pessoas já bem mais convencionais, assim. Aí, as pessoas vinham falar pra mim, nossa, mas você viu tal pessoa? Aí, os comentários levavam a crer que aquela pessoa não iria apresentar um bom trabalho, ou não iria ter um bom desempenho, porque, nossa, essa pessoa não queria nada com nada, ela tinha dread azul, entendeu? Aquelas coisas, assim, né? Mas, puxa, nada a ver. A minha forma de olhar não é assim, porque a princípio, por natureza, eu julgo positivamente e não ia achar que isso iria ser negativo. Acho que esse é um ponto, viu, Caleb, que eu vejo que o positivo pode por... Sabe, aquela... A gente costuma dizer muito, especialmente quando a gente conduz um treinamento, algum workshop de equipe que seja baseado em pontos fortes, a gente apresenta alguns mandamentos, né, Caleb? E um deles diz assim, lidere com intenção positiva.
Quer dizer, não é?
Então, se você tiver que julgar algo, opte pelo bom julgamento, opte pela interpretação positiva dos fatos, a melhor. Então, normalmente é assim comigo, mas é natural, eu não preciso pensar para fazer, a princípio é natural. Eu acredito que essa pode ser uma contribuição do positivo para os ambientes, além para o trabalho e tal, além do que a gente comentou antes, dar um tom de leveza, deixar gostoso. Isso também já tem inúmeras pesquisas, inúmeras coisas mostram que quando as pessoas estão mais descontraídas, elas têm uma facilidade maior de aprender, de se desenvolver.
Que bom. Eu acredito mesmo, né, que aqui quando você tem o positivo, você tem como influenciar e trazer aquela ideia de novo de ser contagiante, de você poder influenciar o grupo para olhar de uma forma diferente para a pessoa, de olhar com essa intenção positiva. E aí, se ficar só em você, é perigoso, né?
É verdade. O que você tem visto nos seus coaches nesse sentido, em termos de colaboração do positivo para os ambientes e para resultado?
Uma das coisas que eu gosto bastante, pessoas que têm positivo, elas têm facilidade em comemorar sucesso. Acho que para elas, né, às vezes a gente tem grupos que são mais voltados para execução, e aí a pessoa que tem positivo, ela é que fala, ah, vamos fazer um café da manhã, vamos fazer alguma coisa, porque a gente tá trabalhando tanto que também precisa comemorar um pouquinho. Então, eu acho que ajuda se você pensar na dinâmica do grupo. Ah, tudo bem, no dia a dia tem aquela coisa da leveza, né? Às vezes traz algum fato interessante, o pessoal dá umas risadas e tá bom. Mas tem também esse lado legal de liderança
parte,
mesmo,
né?
Que faz parte de ajudar a comemorar. Então, quando você pega muitas vezes líderes que têm mais dificuldade em celebrar resultados, se a pessoa que tem positivo tá junto, ela ajuda a bolar a coisa, ela faz,
verdade.
E fica legal. Fica legal, as pessoas querem participar e elas saem, olha que legal, então é muito
importante. Natural, né? Sai natural.
Sai natural,
porque
sim.
Tem gente que tenta fazer esse oba-oba, mas aí fica forçadaço, porque não é natural pra pessoa, né? Mas uma vantagem de ter ambientes que sejam diversas, né? Que a gente tenha pessoas com talentos diferentes. Outra coisa que tá me ocorrendo aqui, Caleb, a gente tá sempre falando daqueles 12 elementos da gestão de excelência, que ajudam em termos de engajamento, né? A gente tem série gravada sobre esse assunto, então se alguém se interessar, vale procurar. São 12 passos, vai, que se o líder segue, ele consegue promover o engajamento no trabalho. Um deles fala de reconhecimento constante, né, Caleb? Fazer reconhecimentos constantes. Para quem tem positivo, isso também é natural, sai naturalmente. A gente acaba vendo os pontos positivos das outras pessoas e tem uma facilidade de falar deles. Então, eu de vez em quando eu atendo algumas pessoas que falam, eu tenho dificuldade de elogiar. Positivo não tem dificuldade de elogiar, né?
Isso.
É uma coisa super fácil. Não que reconhecimento seja só elogio, eu sempre fico destacando isso quando eu dou treinamento do assunto, né, para líderes e tal. Reconhecimento não é só elogio, mas o elogio faz parte e o positivo tem essa facilidade de fazer o elogio e de fazer um reconhecimento, porque tá sempre, o olho é meio atraído magneticamente, né, para pegar as coisas positivas e tal.
Isso aqui é muito legal, que eu vejo, então, que pessoas que têm positivo alto, se não tiverem sendo cortadas, se não tiverem no lugar em que é visto como um defeito ou um problema, ou essa questão de falta de seriedade, elas tendem realmente a levar o grupo a poder fazer, a ficar produtivo de uma forma divertida. De conseguir conciliar ao mesmo tempo produtividade com leveza, com alegria e comemoração. É meio como você vai fazendo esse ciclo virtuoso de trabalho e as pessoas vão curtindo. E no final as pessoas querem estar lá e sentem falta de. Então o que eu noto é assim, às vezes a pessoa ela não valoriza tanto positivo porque ela fala, eu não sei se ajuda muito, porque às vezes eu acho que eu estou exagerando, eu acho que as pessoas não estão gostando, porque ela tem, né? Ela já tem um nível de energia mais alto nesse sentido que os outros. E se o grupo não vem, às vezes dá aquela sensação de que, puxa, eu não sei se tá funcionando. Assim como, não sei, né? Você pode contar também sobre você, mas muitas das vezes eu vejo desafios de quem tem positivo alto que tem a ver com pessoas negativas que drenam a energia. Então passa o dia, né? Depois do final do dia, depois de lidar com uma pessoa mais, vamos dizer, pesada, vai? Nos termos do positivo, ela sai meio assim, parece que perdeu o chão.
O que eu sinto é um pouco isso mesmo, você falou, parece que drena um pouco a energia. Me parece que a gente, sei lá, no meu caso, né, parece que eu estou emanando essa energia positiva para as pessoas. E fazer isso não me drena, pelo contrário, me alimenta, é gostoso, vai potencializando a coisa. Agora, realmente tem pessoas que têm uma postura muito mais negativa, sei lá, às vezes a pessoa tá num desequilíbrio ali, né, porque a gente super acredita que todo mundo é talentoso, né, Caleb?
Exatamente.
Então, essa outra pessoa que tá naquela situação que tá drenando energia, eu sempre creio que aquilo é uma coisa temporária, uma situação que a pessoa tá passando. Então, quando isso acontece, é difícil mesmo. Aí, sim, eu sinto que eu não tô emanando e que tá voltando pra mim também. Aí, parece que só a gente, né, que tá se desgastando. E é mesmo exaustivo. Dá mesmo uma sensação de, puxa, não posso ficar tanto tempo exposta a isso. Quer ver um outro ponto que não é só pessoa? Situações negativas de uma forma geral. Por exemplo, estourou pandemia, lógico, a gente tá acompanhando. Eu trabalho olhando pra tendências, para as coisas que devem acontecer, mercado e tal, como que ele deve se comportar. E, óbvio, eu tinha para mim um panorama que não era otimista. A gente estava conversando sobre isso lá no comecinho da pandemia, né, Caleb? Estávamos juntos, dando treinamento e tal, e a gente nos bastidores ali conversando. Tem gente que acha que vai durar 15 dias. O meu positivo não me enganou ali naquela hora, não. Eu não achava que ia durar 15 dias. Eu chutava, eu falava, gente, olha, menos de 2 anos a gente não vai deixar pelo menos de ver efeitos desse negócio. E realmente, né, a gente vai ver por muito mais ainda, né? Eu não tava desbalanceada nesse sentido com positivo, mas aí o que acontece? Vão passando os dias, a gente vai vendo notícias, as notícias foram piorando. Chegou uma hora que aí o meu positivo não dava conta mais de processar tanta notícia ruim, né? E eu precisei parar um pouquinho, me afastar. Então eu comecei a... Realmente, eu comecei a determinar o horário ou o dia que eu iria olhar essas notícias. E tirei isso do meu dia a dia, das minhas timelines, de tudo. Tirei pra não ficar me alimentando tanto de coisa negativa. Então, é mais ou menos o que você falou, mas não é uma pessoa. É uma situação dando aquele overloading, assim, de coisa negativa. Não dei conta. Então, chegou uma hora que eu precisei parar. Opa, esse negócio tá me drenando. Eu vou equilibrar. Uhum. E aí, eu acho que a gente já até pode puxar um pouco um papo sobre dica pra desenvolver e potencializar esse talento, né?
Ah, que legal.
Por quê? Porque, assim, às vezes as pessoas acham que, ah, eu tenho positivo. Ah, eu tenho um olhar todo positivo sobre a vida, toda a energia. Aí, a gente tá conversando. Não sei se acontece com você, mas acontece pra caramba comigo, vendo os meus coaches, né? Aí a pessoa fala, ah, é verdade, né? Ah, eu preciso dar uma maneirada nisso. Aí eu
paro, então,
opa, opa. Tem alguma coisa errada aí, né, Caleb?
Uhum.
Então, acho que o caminho não é esse. A gente não precisa dar uma abafada no nosso positivo. Então, a gente gosta muito de usar aqui, sempre para trazer coisas práticas. Se você tem positivo, se você é líder e tem um liderado que tem esse tema do positivo, se você é coach e está fazendo um processo com uma pessoa que tem positivo, o caminho para essa pessoa usar bem o positivo não é ela tentar abafar, é o contrário. Ela dá mais disso para ela. Agora eu vou trazer o meu exemplo muito simples de uma aplicação disso. Eu não fico vendo filmes e séries violentas. Não dá pra mim. Não dá pra mim. E eu parei de me forçar, porque eu dava uma forçadinha. Falei, ah, não, eu preciso. Eu falei, ah, para. Isso tá indo contra uma coisa que tá na minha natureza. Tem muitas coisas pra eu ver, não preciso ver tudo, não tem necessidade. Então, realmente, eu optei, tá? Quer dizer, eu tô dando mais positivo pra mim. Ah, Vanessa, tem risco de você também ficar ingênua vendo só o mundo florido? Se eu exagerar, sim, mas não tem muito jeito de exagerar dentro da minha realidade. Eu tô o tempo inteiro vendo notícias, acabei de falar, o tempo inteiro olhando para tendências, eu tô super pé no chão. Mas no meu momento de lazer, por que eu vou me dar uma coisa que vai contra o que eu me sinto bem? Então, só trazendo aqui que às vezes são coisas muito simples que a gente pode fazer e que podem potencializar nosso talento, né? A gente não tenta desenvolver abafando, a gente tenta desenvolver potencializando mesmo.
É, aqui, pessoa que tem positivo, quando ela, né, a gente fala muito sobre a questão da intencionalidade.
Uhum.
Então, quando ela percebe que uma intervenção dela trazendo algum elemento que pode ser, para alguns pode ser uma piada, para outros pode ser um comentário. Quando ela entende que essas intervenções que ela traz, que muitas vezes são naturais, tem um efeito positivo pro grupo, pode ajudar o grupo, às vezes, a ficar mais criativo, a diminuir as barreiras. Acho que isso aqui é uma coisa poderosa, que a pessoa, ela deixa de, sei lá, ah, e um pouco do que você tá falando, ah, vou ficar me regulando. Senão ela, aí, será que não? E depois ela começa a sentir que o ambiente tá pesado. Então aqui é meio que assim, se você sente que o ambiente tá pesado, ao invés de você pensar, ai, não, mas se eu falar alguma coisa, o que vão pensar de mim? Eu diria, experimenta mais, trazer aquilo que você acha que seria útil.
Porque arrisca um
se
pouco,
bobear,
né?
Você faz, arrisca um pouquinho mais. Uhum. É claro, dependendo do ambiente que a pessoa tiver, pode ser que, puxa, mas aqui ninguém gosta, todo mundo é sisudão, não tem. Mas quer saber, vai experimentando e checa o resultado que dá. Você já tem um aparato natural de perceber a leveza ou o peso do ambiente. À medida que você consegue contribuir e ver que tá melhorando, é quase que um reforço para falar, continue fazendo mais. E aí você vai soltando, e no final o pessoal já vai se acostumar com você, porque eles também não vão conseguir te parar. A pior coisa que tem, que eu vejo que quem tem positivo alto pode sofrer, é realmente um ambiente opressivo em que fala que não pode. A pessoa passa mal, né? Você tem exemplo próprio disso.
Uhum.
É, tem casos que eu vejo, a pessoa chega e quando ela viu que saiu o resultado positivo entre seus talentos dominantes, ela não gostou do resultado. Ela olha e fala, mas isso aqui não tem nada de bom. Parece que é bobo, parece que... E olha que curioso, né? Quando você lê, você fala, ah, isso aqui sou eu, isso aqui é legal. A pessoa lê, ela sente, parece que tá com vergonha do resultado.
É, já ouviu tanto que aquilo não tá certo, né?
É, e aí, olha só, é uma questão de perspectiva. A gente gosta muito de falar, né, que quando trabalhamos com talentos, estamos ajudando a pessoa a abrir novas perspectivas sobre como ela funciona. E quando ela passa a olhar o positivo como realmente um talento e não, às vezes, um defeito ou algo que, puxa, você tem que esconder porque não é bem aceito, eu acho que muda tanto que é muito legal. Tem um caso de uma cliente que, quando ela chegou, tava assim, ela olhou e ela falava, ah, mas o pessoal me conhece como a pessoa dos memes, isso não é legal. Bem, ela acabou mudando de empresa, mudou de carreira, é líder. E ela faz meme e todo mundo adora.
Uhum. Pois é.
Mas, olha que coisa louca,
sempre,
né?
Sempre tem o lugar certo da pessoa, né? um lugar que aquela pecinha encaixa e ali não, nada dói, nada aperta, né? O negócio dá certo. É bem interessante.
Sim. E aí é aquele ponto que você trouxe muito bom de liderança, que a gente já tem falado tanto aqui dos 12 elementos, que 70% da variação do engajamento está na mão do gestor. Uhum. E olha só, aqui era o caso que a chefe dessa pessoa, dessa cliente minha, não gostava, achava que tinha que ser de outro jeito e ficava insistindo. Uhum. E no final até descaracterizou e a minha cliente acabou pedindo as contas mesmo, porque ela falou, não é possível, né? Tipo, mas olha só como fez diferença até autoconhecimento, porque quando ela não sabia, ela começava a ouvir e falar, é verdade, como é que eu vou crescer se eu for assim? Realmente isso aqui é muito infantil, isso aqui é muito inocente. Ela começou a pegar esses rótulos e colar na própria testa.
Uhum. Aceitou
o rótulo, por quê? Porque essa referência, se o dia inteiro a pessoa ficar falando pra você que tá tudo ruim, que não é assim, você uma hora, só que o que que acontece? Olha que libertador quando tem autoconhecimento, e agora ela olha e fala, eu consigo usar isso, como é que eu faço isso bem? Uhum. E como é que eu consigo liderar? Isso é muito legal, que quem tem positivo alto, eu vejo isso bastante também, é a capacidade de motivar o outro pra fazer, porque acreditar nele é muito grande.
Quer dizer, é outra forma de potencializar, né? Você pode pegar isso de propósito pra fazer, poxa, eu tenho essa capacidade. Sei lá, eu gosto de dar exemplo muito simples, quase bobo, assim, porque às vezes as pessoas pensam que pra se desenvolver em alguma coisa, elas precisam fazer coisas grandiosas. E você acabou de trazer, né? É intencionalidade. A partir do momento que eu percebi que tenho aquilo e começo a usar de propósito, não precisa ser uma coisa grandiosa, né? Eu tenho positivo, então eu vou fazer palestras para animar as pessoas? Não precisa. Você pode fazer isso com seu colega de trabalho, né? Eu tenho facilidade de reconhecer coisas positivas nas pessoas? Quer desenvolver isso? Descobri que eu tenho agora eu quero desenvolver, quero fazer isso melhor. Você pode buscar, estudar um pouco sobre, por exemplo, como que você dá feedback? Bom, beleza, é um caminho. Mas tem coisa bem simples. Põe um lembrete lá na sua agenda toda vez, uma vez por semana, você parar pra fazer aquilo. Uma coisa que funciona pra mim, até uma coisa que eu não tinha comentado, né? Que é uma manifestação do positivo em mim, natural, desde muito tempo. Eu falo, costumo falar pras pessoas tão próximas assim, né, de mim, que eu, quando sou feliz, eu sei. Sabe aquela história de, era feliz e não sabia? Isso não acontece comigo. Eu sei quando eu estou sendo feliz. E pra mim isso é graças ao meu positivo. Eu não preciso que passe pra daí eu dar valor. Eu vejo enquanto está acontecendo. Então, por exemplo, esses dias mesmo, uma pessoa de um grupo que a gente já participou, mandou uma mensagem dizendo, que legal, tipo, éramos felizes e não sabíamos, uma foto e tal. Na verdade, aliás, eu vou corrigir. A pessoa colocou assim, éramos felizes e sabíamos que éramos felizes. E aí eu falei, nossa, olha que legal, o que ele destacou aqui nessa mensagem, daquele momento, dessa turma, é exatamente o que eu sinto. Eu sinto que eu vejo quando eu estou sendo feliz. Então, e aí, Vanessa, pra que serve saber disso? O que eu procuro fazer? Eu procuro pôr de propósito um momento na semana em que eu faço um balanço de como é que foi a semana. Um momento no final de um projeto pra eu fazer um balanço. De propósito pra eu olhar o que foi feliz ali. Lógico, a gente também quer ver os aprendizados? Com certeza, mas eu quero ver. Então, vai em linha com aquela comemoração, Caleb, que você falou, mas é além disso. Eu procuro, já que eu percebi que naturalmente eu percebo quando eu sou feliz, agora eu me esforço pra ficar percebendo mesmo. Nossa, então, todo dia, o que foi muito legal hoje? E de preferência dá pra você pegar um lugarzinho na sua agenda, o que foi muito legal hoje? Às vezes o dia foi ruim, mas alguma coisa foi muito legal naquele dia. Você tem seu positivo, você quer desenvolver? Pronto, esse é um caminho. Dá uma forçadinha que você vai ter facilidade, vai conseguir descobrir e olhar quando você é feliz.
Sim, muito bom. E eu acho que também, né, pela pessoa que tem positivo, ela ter esse senso apurado pra detectar coisas boas, coisas que funcionam. No papel de liderança, quem tem positivo tem facilidade, então, em elogiar. Buscar estar com esse olhar atento, porque às vezes você vê que é legal e a própria pessoa não percebe. A gente fala muito sobre a questão da excelência inconsciente. Eu acho que aqui quem tem positivo tem uma oportunidade enorme como líder de ir lá e dar um olhar apreciativo sobre o que a pessoa fez. Não aquele elogio vazio, que beleza, maravilha o que você fez e fica um negócio só, dar uma tapinha nas costas. Mas de verdade, sabe? Uma celebração significativa.
Muito bom. Excelente dica também. Tô legal. Agora, a gente vai falando aqui desse tema, que até o nome dele já é positivo, né? Aí fica parecendo que tudo são flores, né?
Isso. Agora é o momento B, né? Gente, vou virar a chavinha agora, desligo o positivo, vamos ver o que tá rolando aqui. Será que é isso mesmo?
Também tem porão nesse cara. quer ver só? Trazendo de novo aqui, né? Um porão meu, tá? Um risco meu que o positivo coloca na minha vida, que às vezes me deixa meio louca, né? A gente sempre brinca, né? O que que te deixa louco nesse talento, nesse tema de talento? E pra mim, é que às vezes eu exagero nessa confiança do que vai, por exemplo, caber no meu dia. Esse é um exemplo do meu exagero do positivo. Eu penso, ah, nossa, tá, o dia tem 24 horas e eu, às vezes, quero crer que vou colocar mais de 60 horas nesse dia, né? E isso, especialmente quando eu era mais nova, eu lembro de uma amiga falando pra mim, falando, nossa, mas não tem como dar uma passadinha em todos os lugares que você tá querendo dar uma passadinha hoje, porque ia ter festa de não sei quem, aniversário do fulano, batizado do ciclano, e eu queria conseguir passar em todas as coisas, e achava que ia caber. Não vou dizer que, de fato, eu não fazia caber, mas, às vezes, é um custo muito grande, né? Então, pra mim, é o meu grande risco. Eu acredito que ainda vai caber. Quer ver um exemplo prático no dia a dia? Isso eu tenho que ficar atenta. Eu tenho um compromisso a 1 da tarde. Agora são 10 horas. Aí eu penso, ainda dá tempo de fazer tal trabalho. Aí eu pego aquele trabalho. Aí ele tá quase terminando. Aí já tá quase na hora do outro compromisso. Eu penso, não, mas ainda... Ah, dá tempo de eu pegar essa outra coisinha.
vai dar.
É um risco enorme que eu corro. Então eu tenho que ficar... Isso eu tenho que ficar atenta. E aí, o que a gente sempre diz é assim. Não, de novo, a gente não vai abafar o tema pra resolver o problema, né, Caleb? Então eu tenho... Uma atenção com isso. O que que eu uso? Eu uso ferramentas. Então, por exemplo, quando eu pego uma agenda e programo e coloco o horário, o tempo mais ou menos que eu devo gastar, eu crio históricos com isso, então eu sei mais ou menos o tempo que uma determinada atividade leva. Daí eu consigo me programar de um jeito que eu evito que o meu positivo me atrapalhe, achando que tudo vai caber e não vai. Então, Vanessa, você abafa seu positivo para resolver esse problema do porão? Não. Eu uso ferramentas e uso outros temas, porque eu tenho realização, eu adoro uma listinha, então eu faço ali minha programação e vou ticando, e com isso eu equilibro o meu positivo sem ter que abafar, né? Eu continuo com a minha boa energia sem ter que abafar, mas equilibro para não ter o problema que me traria, né? O exagero dele. O que mais que você costuma ver, Caleb? Acho que é legal a gente ir trazendo outras histórias, né?
Aqui, né, tirando aquele lado, né, do que a gente comentou já do porão, da pessoa ser aquela que tá contando piada sempre, que pode parecer que não...
Né?
Aí já fica exagerado por outro lado.
Vamos falar a verdade, né, do que parece. Parece um bobo alegre, né? É isso que a gente não quer parecer, né? Esse medo eu também tenho, hora que eu olho assim pro positivo e tal, e a gente não quer parecer isso, mas tem aquela história do encaixe, né? Você pode encaixar com o seu jeito numa outra atividade e tal. Esse é mesmo um ponto.
Sim, e também, acho que um pouco daquela coisa do querer contagiar as pessoas, que aí pode soar falso ou superficial. Aí não é o do bobo alegre, é de parece que tá querendo que a gente sorria, sabe? E aí as pessoas sorriem meio de mentirinha, e acho que isso, pelo menos, né, não parece a coisa mais legal do mundo quando você vê que a pessoa tá sorrindo, mas sabe que é sorriso amarelo, meio sem graça? Acho que você percebe que é de mentira, né?
Você sabe que é difícil, né? Esse é difícil mesmo pra gente que tem positivo forte, assim. Porque, sei lá, aconteceu alguma coisa e uma pessoa ficou chateada. Eu tenho a impressão, lógico, é um impulso, né? A gente sempre fala, o talento é isso, é um impulso, é uma coisa que vem, que não tem muita explicação. Você sente. E me incomoda grandemente que a pessoa tá com uma expressão que eu tô vendo que ela tá triste. Eu não quero que ela esteja triste, eu não quero que ela esteja chateada, eu não quero que ninguém esteja triste, que ninguém esteja chateado, mas essa não é a realidade da vida, né? Então aí a gente precisa aprender mesmo a equilibrar isso. Que dica que você costuma dar pras pessoas nesse caso, Caleb?
Aqui acho que a gente tem usado essa dica, acho que pra quase todos, de você buscar uma escuta mais ativa. Eu sei que é difícil, porque a gente tem o nosso impulso de querer, né? A pessoa tá triste, você já quer falar algo legal, algo leve, mas às vezes encaixa errado, né?
E às vezes a pessoa tá precisando também daquele momento em que ela vai refletir. Pra mim, o que eu aprendi a usar pra me equilibrar nesse sentido é isso. Eu paro e analiso que talvez a pessoa também precise daquele tempo, embora naquele momento ela não tá exatamente radiante, ela precisa daquele tempo pra processar algo. Então eu falo, deixa eu entrar numa contagem aqui e dar o tempo dessa pessoa, porque também é um respeito. Né?
Sim, esse é um ponto bom. E na dúvida, pergunta. Como posso te ajudar? Posso fazer algo por você? Porque às vezes a pessoa não quer que você faça nada por ela. Talvez a tendência do positivo seja querer trazer um ânimo, alguma coisa, mas a pessoa tá naquele momento mais difícil, ela só quer parar pra processar sozinha e queria você do lado só, ela não queria que você... Mas ela, a parte boa é que assim, se ela te quer do lado já é muito importante, sabe?
Não é?
Às vezes, né, a gente fica com aquele peso. Não, se eu não fizer nada, por que que eu tô aqui? Mas às vezes a sua presença é o que a pessoa quer. Então, perguntar, há uma arte nisso, porque perguntar demanda humildade do nosso lado. Da gente falar, olha, eu não sei como é que você tá e, tipo, o que que eu posso posso fazer por você? E se a pessoa falar, não precisa fazer nada, só fica aqui, tá bom, né? Tira um peso das costas também.
O Caleb, isso aconteceu comigo hoje. Hoje.
Uau!
Exatamente.
Contei.
É, aconteceu uma determinada situação, a pessoa com quem eu tava conversando ficou chateada diante da situação, mas é uma questão que é ela com ela mesma. Pra mim, é dificílimo, porque eu não quero ver a pessoa chateada, mas aquela situação está chateando ela, ué, paciência. Aí eu tento e tal, aí chegou uma hora que eu falei, eu posso fazer alguma coisa? Tem algo que eu posso fazer? E aí a pessoa me disse que não, que é aquela situação do tempo. Eu falei, tá bom, então tenha seu tempo, e fiz exatamente o que você disse aí, né? Fiquei ali do lado.
Sabe o que é o mais legal do que você fez? Você estava atenta a ela.
Uhum.
Porque eu acho que o contrário, né? Muitas vezes quando a gente tá falando sobre talento bruto ou maduro, parece que é só uma demonstração, né? Parece como se fosse uma coisa externa. Ah, ele é bruto porque você fez um negócio que não foi legal. E ele tá maduro quando fez algo que é legal. Mas não é. É muitas vezes o estado interno. Quando você tá num estado de atenção maior, quando você consegue meio que perceber o seu impulso, isso é um sinal de maturidade. Porque o impulso natural seria o quê? Você já falou, ah, gente, vai dar tudo certo, né? E acho que talvez esse é o risco do positivo vir com aquela frase, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Não, mas não vai dar tudo certo, tá tudo ruim. Não, não, pode. E aí você acaba de invalidar o que a pessoa pensou,
exato,
o que ela sente.
O que a pessoa tá sentindo, né? Ela tá.
É, você simplesmente
momento.
Trouxe o seu filtro e jogou em cima da outra pessoa. E pra um talento de positivo que é contagiante, esse é aquele contágio que machuca, vai. Não é um contágio que recebe, né?
É verdade. Eu trouxe esse assunto uma vez, eu não lembro exatamente que episódio, do que a gente tava falando, mas eu trouxe esse exemplo de como a gente lida com crianças. Às vezes, assim, a nossa tendência, a criança caiu, machucou, começou a chorar. Aí o adulto, na ânsia de proteger e de tirar o sofrimento daquela criança, pega a criança no colo e fala, ai, não foi nada, não foi nada, não precisa chorar.
É, não doeu, né?
E como assim? Você não tá sentindo aquele joelho ralado. É a criança que tá sentindo, é ela que sabe se doeu, é ela que sabe se foi ou se não foi. E parece que a gente invalida o sentimento dela, invalida a expressão que ela tá tendo daquela dor. E, na verdade, tá errado. Gente, quando eu ouvi alguém dizendo isso, não fui eu que criei isso não, tá? Não tô me apropriando. Mas a primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, que verdade tão grande, a gente não para pra pensar. A nossa ânsia naquele momento é essa que você descreveu do positivo e que eu sinto também. Eu quero, tipo, consolar a pessoa porque eu quero que ela não esteja triste mais. Mas não, tem coisas que não vão passar assim, só porque eu disse uma frase bonita ou contei uma piada. A gente precisa dar o tempo, tem uma maturação daquele processo do que a pessoa tá sentindo. Ela vai entender, né, racionalizar, não sei, mas não dá pra gente invalidar. Então,
uma das coisas legais, então, quando a gente vê quem tem positivo, se você tá respeitando o tempo da pessoa, mais pra frente, quando ela precisar de algo e ela quer subir o grau de energia, ela vai te chamar, porque você abriu pra ela. Então, assim, é quase como, é só o momento, né? Se você esperar um pouquinho, daqui a pouco a pessoa volta, você estando junto já ajuda a alegrar um pouquinho. Às vezes você vai falar alguma coisa, um comentário simples que já vai animar e a pessoa, né? Pode parecer até um comentário bobo, mas já é algo que ajuda. E depois, quando ela precisar, fala, agora vamos lá e que bom. Aí você já volta, tá feliz e tá tudo bem. Então, eu acho muito bonito, né? Quando a gente pode ter, como se fosse termômetros da equipe, quem tem positivo ser um termômetro de humor, de leveza e tudo, e contribuir pra, puxa, como é que a gente pode terminar bem a semana, começar bem a semana. Então, mas essas coisas de aplicação prática, igual você falou, quem tem positivo pode contribuir tanto pra isso. Até que eu comentei nessa coisa do café, organizar alguma coisa, ou organizar fim, sexta-feira, alguma coisa, vamos terminar a semana bem, vamos fazer alguma coisa divertida, e aí já todo mundo já fica num humor bom pra embalar bem pro fim de semana, né?
Eu sei que tem gente que acorda cantando, se você compartilha, aliás, o leito com alguém que acorda cantando, livre-se, porque são pessoas do mal. Uma pessoa do bem não pode acordar cantando.
Caleb, quando a gente tá falando aqui, poxa, o negócio é positivo, é animado, é legal, é, não sei, parece tão bonito. Então, será que ainda precisa de alguma ajuda? Precisa de algum processo? Um processo de coaching consegue ajudar? Tem o que ajudar? Ou já tá tudo maravilhoso, lindo, florido, feliz?
É isso, não, a gente vai fazer o seguinte, eu não preciso de processo de coaching, quem tem positivo, compra um livro de piada ou fica assistindo piada no YouTube
isso.
E aí, né, se recarrega, assiste os programas de humor que resolveu tua própria vida, né?
Não, você tá dispensado, né? Já ganhou alta, tá de alta.
Né, acho que aqui um ponto legal quando a gente fala, então, do positivo, e acho que isso é o que permeou bastante nossa conversa hoje, é que o ambiente de trabalho não necessariamente ele tá bem desenhado pra aceitar o talento na sua forma mais pura, talvez, vai, se a gente pudesse falar dessa forma, ou sem...
Totalmente livre e natural.
É livre, exatamente, livre. É, aqui eu acho que o positivo é um dos talentos que talvez precise de mais conversa pra poder se adequar entendendo o contexto. Porque tem alguns talentos, né, de novo, a gente não tem talento melhor melhor ou pior, mas para o ambiente de trabalho, alguns são mais bem aceitos do que outros.
É verdade.
Por exemplo, quem tem a estratégia igual, tá, toma decisão rápida, diz, ah, não, isso é super bom, não tem muito. Ninguém vai falar, ah, não, mas positiva é daqueles que, dependendo do ambiente que tiver, pode ser realmente encarado como um problema e não como algo super bom.
Uhum. Essa coach que eu comentei que eu atendi e que ela falou, ah, os meus amigos brincam mesmo, falam que eu viajo na maionese, foi um incômodo dela, porque, puxa, mas no trabalho eu posso parecer aquela pessoa que é sem noção. E pode mesmo, então, né? Porque realmente, a gente defende, sempre defende aqui, que as diferenças sejam respeitadas e até valorizadas, porque elas nos trazem justamente muito resultado, mas há ambientes e ambientes, há dosagens para as coisas, né? A gente fez aquele episódio falando sobre, nossa, você pode ser você mesmo no trabalho, a gente falou muito disso lá, né? O que exatamente é isso você mesmo? Quer dizer que você quer ser exatamente o que você é no sofá da sua sala, na sua mesa de trabalho? Não, peraí também, que graça tem, porque senão parece que você nunca também você tá descansando em casa, não, você, a vida tá no sofá, em qualquer lugar você tá no sofá, em qualquer lugar você tá como você tá na praia, também não é legal, né? Então, no ambiente de trabalho, acho que é um excelente ponto esse que você trouxe. Às vezes ele pode não soar tão bem, especialmente em algumas áreas, né? Pode não soar tão bem. Áreas assim mais, que naturalmente já são mais formais, né? Poxa, uma área jurídica, uma área financeira, geralmente já tem perfis de pessoas mais formais e às vezes pode dar essa impressão que é errada, né? Que não é legal.
Tem, né, então, um pouco desse lado que pode ser meio informal e aí passa-se, infelizmente, a imagem de não profissional. Uhum. Como trabalhar posicionamentos mais leves, posicionamentos que agreguem com o que o positivo traz, mas não tragam essa interpretação que o ambiente não aceita. Então, essas são coisas que, quando a gente pode trabalhar no coaching, é legal, porque é caso a caso. Cada ambiente de trabalho, cada formação de equipe, cada gestor, gestora, são diferentes. E aí é uma oportunidade, então, da pessoa poder refletir e se posicionar pensando, espera aí, ah, eu sou desse jeito, ok, isso é importante pra mim. Como é que eu consigo agora expressar de uma forma pra ser visto como um ativo, como algo positivo mesmo pro grupo e não apenas pra si mesmo? Então, eu acho que aqui é um ponto e eu vejo bastante onde o coaching pode ajudar, porque a pessoa consegue ressignificar algumas coisas também.
Sim,
e também não necessariamente a partir desse momento o grupo vai deixar de... vai virar outra coisa. Uhum. Mas com certeza faz diferença. Com certeza tem uma influência. Eu acho que assim, se não tivesse influência esse tema de talento, até interessante, né? Porque quando a gente olha no agrupamento dele, ele é um tema de talento de relacionamento, né? Para aqueles que quiserem conhecer melhor, dá uma olhadinha. Os talentos são agrupados em 4 famílias ou domínios. É positivo ele estar mais na família de relacionamento. Mas ele é um talento altamente influente. Por quê? Se ele não fosse influente, as pessoas não iam fazer tantos comentários.
Exato. Exatamente. As pessoas veem pra caramba essa energia, citam. Eu abri falando isso, né? Normalmente as pessoas falam isso de mim. Nossa, você tem uma vibração positiva, uma energia contagiante. Normalmente as pessoas costumam falar isso. E é mesmo. Então, é tão perceptível. Atrai as pessoas. Influencia mesmo. A gente causa essa leveza no ambiente e nas pessoas. Então, ele super influencia.
E aí, usar essa influência a seu favor, puxa, é um super alavancador de carreira.
Eu sei que tem gente que acorda cantando. Se você compartilha, aliás, o leito com alguém que acorda cantando, livre-se, porque são pessoas do mal. Uma pessoa do bem não pode acordar cantando.
Outra coisa que eu vejo que o processo de coaching ajuda bastante, e isso não é só com positivo, mas aí, especialmente nessas combinações, nessa questão que a gente está falando, acho que ajuda bastante, é a entender como a pessoa pode combinar o positivo dela com os outros talentos, né? Os outros temas que ela tem. Para daí encontrar um jeito que também seja natural para ela de calibrar essa imagem, por exemplo, né? De uma imagem profissional, uma imagem mais séria. Então, ela não deixa de usar o positivo, mas quando combinado com alguns outros temas, ela encontra outro jeito de usar que é natural para ela, mas soa talvez aí mais adequado, dependendo dos ambientes, né, Caleb? Acho que esse também é um caminho.
Com certeza, com certeza. Uma das coisas, acho que a gente não para de comentar, e é difícil da gente poder falar de uma forma genérica, mas a combinação dos talentos é algo muito bacana. Ela é muito única, e é difícil então da gente só falar, ah, pega o positivo, mistura com outro, o que que vai dar, porque cada pessoa aqui tem uma mistura de diversos talentos e a gente sempre repete, né, 1 em 33 milhões, para duas pessoas terem os mesmos top 5, na mesma ordem, 1 em 33 milhões, é muito único, e isso é algo que dá para explorar ricamente no processo de coaching, porque ele é um processo individualizado, ele é personalizado, e a gente pode explorar dentro da vida da pessoa como é que ela tá combinando esses talentos, o que, se você estiver fora, vai ser muito mais difícil olhar com uma forma teórica. Então, você tem um ponto, isso é super bacana, e é isso que eu acho que dá um pouco de, talvez aqui trazendo um exemplo, né, para ficar um pouquinho mais claro, às vezes a pessoa, ela tem desenvolvimento alto, ela tem um talento que ela gosta de ver os outros se desenvolverem, quando ela junta com positivo, olha que interessante que ela deve ter facilidade de, ao notar esses progressos, elogiar o progresso da pessoa, de motivar junto.
Ajudar a pessoa a ver o que tem de positivo nela ou potencial que nem ela esteja vendo, né? Provavelmente essa pessoa vai ter facilidade de mostrar isso.
Sim, então quando ela consegue perceber como o positivo agora, vamos dizer, como se fosse um coadjuvante na história, tá ajudando os seus outros talentos, isso é super bacana. Isso é algo que eu curto pra caramba no processo de coaching.
Muito legal. Tem um processo, uma parte que costuma ser inicial no processo, que é a pessoa reconhecer, ou descobrir o talento nela mesma, né? E é um ponto que eu também acho que é bem interessante, porque a pessoa vai conseguindo fazer descobertas como essas que eu fiz. Tipo, desde de bastante nova, eu tenho algumas características que vêm comigo, e aí eu falo, entendi, então é por isso que eu tenho. Pode parecer super simples, mas o poder dessa descoberta é muito interessante, né? A gente consegue se apropriar mais, a gente consegue lembrar de sucessos, de coisas que deram certo. Então, o processo costuma trazer esse tipo de reflexão e cria uns cliques, né? Faz a pessoa ter uns cliques. Ahá, então é por isso que tal coisa acontece. Então, foi assim que eu fiz dar certo aquela coisa daquela vez. Aí a pessoa entende o uso dessa ferramenta que ela tem, né? Que é esse talento. Pra poder fazer essa aplicação com intencionalidade. Então, esse momento inicial eu também acho que agrega demais. Porque, talvez lendo positivo ali, lendo no relatório, como você falou, a pessoa não consiga entender o que exatamente ela já trouxe de vantagem, já teve de resultado positivo por causa de ter aquele talento, né?
Sim, sim. Acho que não tem nada que supere você poder olhar para sua experiência pessoal, nesse sentido. Porque como a gente tá falando de autoconhecimento, um dos riscos que tem é a pessoa achar, o que negócio tá escrito no livro e eu sou o que tá no livro. Mas você é maior do que o que tá no livro. É. Você é mais complexo do que o livro vai poder escrever ou um simples relatório. E aqui é onde, quando a gente tem experiência, ajuda também, porque a gente acaba conhecendo mais pessoas que têm aqueles talentos. Tem muita coisa que são manifestações, né, que a gente vê. Acabei de lembrar de uma, não sei se você conhece pessoas que têm positivo alto. Bem, pelo menos quando eu vejo você se comunicando, eu não vejo tanto disso. Mas tem gente que eu conheço que tem positivo alto que adora usar emoji. Assim, bota mensagem de emoji, põe RS, põe risada no final. Assim, tipo, parece que precisa dar um tom, sabe? A exclamação, interrogação, ponto. Não é suficiente pra comunicar.
Eu tenho um pouco, viu, Caleb? Eu adoro os gifs.
Então, tá vendo?
Nossa,
isso.
Eu adoro.
Da cor,
adoro.
Né? Da cor pra comunicação. Muito bom.
Eu gosto de uns emojis, eu gosto de uns gifs e eu exagero numas exclamações. detalhe, que eu também costumo perceber nas pessoas que têm positivo. Não sei se você também nota isso, mas o uso de uns superlativos. Parece que tudo é muito. Se é muito legal, é muito legal. Dá
verdade.
Né? Inclusive, uso um tantão de superlativo. Tudo é aumentativo, superlativo, tem um toque aí desse exagero.
Eu noto, sabe como? Por exemplo, ao invés de escrever top, T-O-P, fica top. As letras mais vezes. Você fala, mas deixa eu entender o uso disso, né? É um efeito pra você tentar imaginar. Olá, bom dia, e o A fica com vários As, né? Então,
deve ter gente identificando aqui, né? Enquanto a gente tá falando. muito bom.
Por exemplo, quando eu vejo assim, eu fico animado. É engraçado mesmo. Assim, quando pessoas que têm positivo escrevem, bom dia, e dá uma puxada no ar, já, começou legal, né? Tipo, é como se eu estivesse levantando o tom de voz.
Ontem eu tinha uma reunião com uma pessoa, você conhece, que já teve gravando com a gente, o Juliano Posati.
Ah, sim, sim.
Ele já teve aqui gravando com a gente, ele fez a formação com a gente, ele é coach certificado de pontos fortes, né? A gente tinha uma reunião ontem agendada. E aí, eis que a gente se inscreveu mais cedo, tipo, ele perguntou, é hoje, né? Aí, lógico que eu já tive que mandar um gif da Ludmilla dançando é hoje, coisas assim, né? É o meu jeito de responder, tipo, tá logo de manhã, é hoje, né? Eu tenho que brincar, entendeu?
Exato, não pode perder o time, né? O time aqui é essencial.
Já vamos animar o dia logo no começo. Ah, Caleb, sofro daquele mal da... Eu falo que eu tenho um bom humor insuportável pela manhã, sabe? Aquele bom humor matinal insuportável, que outras pessoas olham e falam, como que um ser humano está tão animado logo pela manhã? É outra coisa que eu atribuo ao meu positivo. Lógico que eu domino isso hoje, né? Porque antes eu irritava minha irmã, quando eu era novinha e tal, a gente morava ainda na casa dos nossos pais, eu acordava super bem-humorada, eu queria brincar, eu quero provocar, quero falar alguma coisa. E a pessoa ainda tá naquele momento, 2 horas, que ela ainda vai ficar em silêncio profundo, até começar a falar depois das 10 da manhã, por exemplo. Eu não, já acordo falante, como diz a minha mãe, eu acordo vendendo azeite, né?
Coisa boa.
Isso, então, eu acho uma coisa ótima, mas a gente precisa equilibrar, porque não dá pra eu sair agitando a casa toda, né? Então, é uma das coisas que eu precisei aprender a equilibrar aí. Eu acordo com a minha felicidade insuportável, mas eu deixo as outras pessoas no tempo delas, entendeu?
Eu sei que tem gente que acorda cantando. Se você compartilha, aliás, o leito com alguém que acorda cantando, livre-se, porque são pessoas do mal. mal. Uma pessoa do bem não pode acordar cantando.
Aproveitando, né, que a gente já estamos no nosso encerramento do nosso programa de hoje, que mensagem positiva você traz para os nossos ouvintes aqui?
Nossa, que beleza! A minha mensagem positiva é que a vida é boa. A vida é boa. Olha para sua vida e veja como ela é boa. Procura as coisas positivas, faz uma listinha. Minha mensagem é essa, Caleb.
Ai, que delícia. E para você, então, que está ouvindo o nosso podcast começando a semana, que você possa ter uma semana fantástica, com muitas experiências positivas.
Isso aí.
Que você possa apreciar também aquilo que tem acontecido. Sabemos que tem momentos difíceis, tem momentos fáceis, tem momentos alegres e tristes, mas que você possa vivenciar essas emoções e que você possa contar com as pessoas que têm positivo perto de você, para também contagiarem você com esse poder tão incrível que é o do tema de talento positivo.
É isso aí, para contagiarem você positivamente.
Então, para você continuar passando essa mensagem para os seus amigos, lembre-se aqui de curtir esse episódio, de compartilhar nas redes sociais, pelo Spotify, pelas plataformas de podcasting, porque o Talentos para o Sucesso, ele é desenhado para você. A gente quer trazer informação, diversão, aprendizado, junto com uma troca bem gostosa. Hoje, a gente não teve a presença do Rô e do Raul, mas vocês sabem que eles estão sempre aqui no nosso coração. Na próxima, a gente já vai ter todo mundo. Então, continue acompanhando com a gente, passe aqui para os amigos e, gente, aproveita, conheça mais sobre seus temas de talento. Autoconhecimento vai te ajudar e conte com a gente nesse processo.
E ó, tem um tantão de gente ainda que não conhece podcast, gente. Podcast é uma mídia que tá assim, tipo, conquistando o mundo. É, ajuda a gente a mostrar pra mais gente o que é que isso é, o poder que tem, porque a pessoa pode ouvir um podcast no trânsito, né, não atrapalha nada e tá absorvendo conteúdo. Então, ajuda a gente a espalhar isso pras pessoas. E é isso aí, ótima semana.
É isso aí, gente. Obrigadão, então, pelo tempo de vocês. Aproveitem bem. Valeu, Van.
Valeu,
até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.